Reiniciamos então a ordem do dia e coloco então o pedido do vereador líder do governo, Carlos Delgado. Né? Nós queremos registrar que a orientação da casa é o que consta na pauta. Tá? Mas como houve o pedido do vereador Carlos Delgado, se os vereadores discordam da pauta e dessa maneira, né, colocar a orientação de votação para esses projetos em votação e discussão única, né, nós propomos então pôr a votação dos senhores vereadores, a decisão do plenário. Então nós vamos colocar em votação.
Senhor presidente, um esclarecimento antes. Tendo em vista de que o posicionamento da casa, a orientação do expediente é que seja em duas votações, eu gostaria também que esclarecesse onde está o fundamento legal perante a lei orgânica que sustente a votação em dois turnos.
A votação é pelo regime, né, especial de lei complementar. Como o regime especial da lei complementar não cabe à urgência, né, que seria votação única, e foi então dispensada pela casa a urgência, nós tivemos um rito especial de lei complementar, e essa lei complementar sempre é em duas votações. É o regime normal, ordinário da casa.
Vamos votar?
Então fica em votação, né?
Presidente, eu peço a palavra. Presidente, eu peço a palavra também.
Com a palavra, vereador Eric Lins. Então, estamos em discussão do pedido de...
Perfeito. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Inclusive, essa palavra poderia nem me ser concedida, tendo em vista que é prerrogativa de Vossa Excelência colocar ou não a ordem do dia, inclusive competência de Vossa Excelência, responsabilidade de Vossa Excelência, especialmente quanto a dois projetos de extrema importância. Dois projetos que movem centenas de milhões de reais, dois projetos que movem toda a sistemática da vida das pessoas que estão nesse plenário e de mais 2.500 pessoas que estão lá fora e não puderam entrar aqui. Esse projeto ele é de extrema importância, não é só por isso. Ele é de extrema importância porque ele tem uma característica muito semelhante a outros atos de governo que foram tomados em gestões passadas. A venda da floresta, feita de forma abrupta. A colocação do asfalto, feita de forma veloz e sem a devida responsabilidade técnica. A retirada dos direitos dos servidores...
Não é esse o teor.
Não, por conta disso, por conta dessa aflição, e existindo mandado de segurança que discute o respeito ao devido processo legislativo...
No mandato não fala sobre esse processo e foi afastado o artigo... Né, que determina se que seria
vamos
código,
votar,
não é código.
O meu pedido é
nós
que, por prudência,
nós estamos discutindo
a inclusão na ordem do
o
dia.
O que veio do Executivo, veio o projeto como urgência. Nós não consideramos que o projeto de lei complementar, que tem um rito especial, seja projeto de urgência.
Ah, só isso?
Ele
não, claro.
É isso que está.
Ah, então, não, perdão, ele, me perdoe, eu pensei que era a votação da inclusão do dia.
A definição de votação única e votação em duas votações, essa é urgência, é uma votação. Se não entrou no rito da urgência, ele é rito normal.
Perfeito. Então me perdoe, vou discutir nessa linha. A diferença é simplesmente uma questão de regime, é diferente de rito. O regime ordinário, o regime normal, determina que sejam feitas duas votações. Isso está na lei orgânica e isso está no regimento interno. Isso é o regime. O rito não se mexe. Como o regime de urgência não foi votado, é duas votações. Inclusive, eu particularmente defendo que a votação deva ser feita nos formatos do artigo 188 do regimento interno, que deva ser feito por capítulos e depois de forma completa.
Já encaminhou o voto dele. Vamos colocar em votação.
Ainda está em discussão, não havendo mais não. Quem queira discutir, passamos à votação.
Liga o microfone.
Aqueles que concordam com a solicitação do vereador Carlos Delgado, líder do governo, e que seja incluído nas votações únicas, né, permaneçam como estão. Os contrários, se manifeste.
Contrários, senhor.
Está aprovado, então, em 8 votos a 1, né? A votação em regime único. Que conste em ata. Então, seguimos a ordem do dia. Projeto de lei ordinária 111 de 2017, protocolo 907 do Legislativo, do Poder Executivo. Estabelece, nos termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza com os precatórios, com precatórios do município de Uruguaiana. Projeto de lei 111, para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega para análise a essa comissão a matéria posta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei do Poder Executivo número 111 de 2017, protocolo 917, que estabelece, nos termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República, os requisitos para compensação de débitos escritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios do município de Uruguaiana. Emenda retificativa, artigo 2º, 1º, inciso 5º, passa a constar com a seguinte redação: 5º, 40% do débito inscrito em dívida ativa de 1º de janeiro de 2012 a 25 de março de 2015. Essa comissão analisou apenas a constitucionalidade do projeto e não há impedimento, portanto, somos de parecer favorável. Sala das comissões, em 21 de novembro de 2017, vereador Eric Lins, relator. Todos os votos favoráveis. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 111 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 917 de 2017, que estabelece, nos termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios do município de Uruguaiana. Analisando os documentos, informamos que não existe óbice quanto à legalidade do presente projeto de lei, observando a emenda retificativa no parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 111 de 2017, protocolo 917 de 2017, de proposição do Poder Executivo, que estabelece, nos termos do artigo 105, ato das disposições transitórias da Constituição da República, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária de outra natureza com precatórios do município de Uruguaiana. Em análise ao presente projeto, entendo que a compensação não implica o ingresso efetivo de receita ao erário e tendo-se presente a necessidade da manutenção das políticas públicas do município. O projeto prevê mecanismo de preservação da arrecadação, portanto, o parecer é favorável. Salva das comissões, em 13 de dezembro de 2017, relatora vereadora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros da comissão.
Lidos os pareceres, está em discussão o projeto de lei 111 do Executivo. Não havendo quem queira discutir, passamos então ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei 111 de 2017 do Poder Executivo, que estabelece nos leis do nos termos do artigo 105 do Ato de Disposições Transitórias da Constituição da República, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária e de outras naturezas com precatórios do município de Uruguaiana. Está aprovado. Já, senhores vereadores, convoco para uma reunião plenária extraordinária na data de amanhã, às 11 horas, portanto 24 horas do dia de hoje, por isso estou adiantando já a convocação, para que sejam apreciados em segunda discussão os projetos de lei que estão na primeira discussão para ser finalizada a sua tramitação durante o período ordinário. Passamos então à leitura do projeto de lei ordinária, protocolo 145, protocolo 1110 do Poder Executivo. Dispõe sobre a composição da Comissão Municipal de Valores. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Primeiramente, no que diz respeito à forma, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional, podendo ser proposto pelo Poder Executivo, pois o mesmo atende ao artigo 96, inciso 6º, da Lei Orgânica do Município, que dispõe sobre as atribuições do chefe do Poder Executivo, onde cabe ao mesmo dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal. O presente projeto de lei tem como objetivo a criação de uma comissão que terá como objetivo a determinar os valores imobiliários do município, observando a Lei Municipal número 2.413, de 1993, Código Tributário Municipal. Ante o exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 17 de novembro de 2017. Relator, vereador Mano Gás, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei número 145 de 2017 do Poder Executivo, protocolo sobre o número 110 de 2017, que dispõe sobre a composição da Comissão Municipal de Valores. A referida comissão terá a incumbência de determinar através de estudos os valores imobiliários do município, baseando-se em critérios pré-estabelecidos conforme prevê o Código Tributário e tal estudo a ser realizado será disponibilizado ao chefe do Poder Executivo que encaminhará tais estudos na forma de projeto de lei para apreciação do Poder Legislativo antes da vigência do exercício financeiro. Ressalta-se que tal atualização se faz necessária, uma vez que a última correção da planta de valores atribuída ao metro quadrado do terreno e da construção no município data de 2000, sendo, portanto, imprescindível a revisão dos valores hoje aplicados. Ademais, o encaminhamento ao referido projeto à Casa tem por objetivo o atendimento das orientações do próprio Tribunal de Contas do Estado, TCE, do Rio Grande do Sul, conforme consta na justificativa do projeto de lei, por serem considerados ínfimos. Atualmente, os valores venais dos imóveis de Uruguaiana em relação aos valores de mercado desta forma, após a análise acima escrita, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 30 de novembro de 2017, relator vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 145 de 2017, protocolo nesta casa sobre o número 110 de 2017, de proposição do Poder Executivo. Esse projeto de lei apresenta a Comissão Municipal de Valores, que terá como atribuição determinar os valores imobiliários do município, através dos critérios estabelecidos no seu Código Tributário. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, somos de parecer favorável, isto posto estando de acordo com a análise do mérito. Portanto, é favorável à aprovação do projeto. Sala das comissões, em 12 de dezembro de 2017, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 145 do Poder Executivo, que dispõe sobre os valores, dispõe sobre a composição da Comissão Municipal de Valores. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei 145 está aprovado. Projeto de lei ordinária 146, protocolo dessa casa 1111 do Poder Executivo, dispõe sobre o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, UR. A diretoria do PROCON, UR. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, UR, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FUNDECON, UR, e dá outras providências. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer chega para análise a esta comissão a matéria posta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei do Executivo, o Projeto de Lei número 146 de 2017, protocolo sobre o número 111 de 2017, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SINDI-UR, a diretoria do PROCON-UR, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON-UR, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FUNDECON-UR, e da outras providências. Analisando a constitucionalidade do presente PL, somos de parecer favorável ao mesmo. Sala das Comissões, em 21 de novembro de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 146 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 111 de 2017, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, a diretoria do PROCON-RS, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, UR, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FUNDECON, UR, e da outras providências. Analisando os documentos, informamos que não existe óbice quanto à legalidade do presente projeto de lei. Portanto, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Este vereador recebeu o projeto de lei número 146 de 2017, de 7 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SINDI-UR, a diretoria do PROCON-UR, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON-UR, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FUNDECON-UR, e da outras providências, para a emissão de parecer. Ao compulsar o projeto de lei número 146 de 2017, de 7 de novembro de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, verifica-se que, Na justificativa anexada, consta que a iniciativa da administração pública municipal é resguardar os direitos do consumidor, das empresas e prestadores de serviços prestados, principalmente regulamentando os procedimentos do PROCON, UR, garantindo maior segurança jurídica às suas ações de fiscalização, notificações e autuações, assegurando o contraditório e ampla defesa, a fim de que não ocorram fatos que ensejem nulidade de processos administrativos e, consequentemente, os seus arquivamentos por procedimento inócuos. Este relator reconhece que é necessário o fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor em nosso município e o incentivo à participação democrática dos cidadãos em assuntos que interferem diretamente na prestação de serviços aos consumidores uruguaienses. Da mesma forma, este relator reconhece que a iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através do Projeto de Lei nº 146, de 2017, de 7 de novembro de 2017, atende às determinações contidas no 32 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e garantem aos consumidores a proteção e a defesa de seus direitos. Este relator não vislumbrou no projeto de lei número 146 de 2017, de 7 de setembro de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, qualquer afronta aos princípios constitucionais, sobretudo aqueles estabelecidos no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil. Diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 30 de novembro de 2017, relator vereador José Clemente da Silva Correia, de acordo com os demais membros da comissão.
Lidos pareceres do projeto de lei 146 do Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então ao período de votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei 146 do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, está aprovado. Projeto de lei ordinária 151, protocolo desta casa 1159, do Poder Executivo, autoriza o município a celebrar termo de filiação à Frente Nacional de Prefeitos, FNP, nas condições que menciona. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares, primeira secretária.
Parecer, Associação de Municípios FNP encontra respaldo constitucional no inciso 12 do artigo 29 da Constituição Federal, que prevê como preceito a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. A Lei Orgânica Municipal também estabelece o tema entre as atribuições privativas do chefe do Poder Executivo. Artigo 96. Compete privativamente ao prefeito. 6º. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. 10. Planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais. Analisando o tema Sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, a Frente Nacional de Prefeitos representa um importante suporte para que os municípios enfrentem os desafios contemporâneos fortalecidos pela união dos prefeitos e municípios e pela sinergia gerada pela conveniência e pela troca recíproca de experiência. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 2017, relator vereador Carlos Delgado, e de acordo com os demais membros da comissão. Parecer. Ao compulsar o projeto de lei número 151 de 2017, Comissão de Finanças e Orçamento de 2017, verifica-se que na justificativa apresentada pelo Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que a Frente Nacional de Prefeitos, FNP, representa um movimento organizado que tem como missão definida em seus estatutos sociais resgatar o princípio constitucional da autonomia municipal, propondo a reconstrução do pacto federativo e participação ativa do poder local na redefinição e reconstrução da questão urbana em nosso país, servindo de instrumento e articulação nessas questões. Este relator reconhece como relevante a iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que objetiva a adesão a uma importante entidade representativa dos municípios brasileiros, o fortalecimento da representação política do município de Uruguaiana, junto aos governos do Estado e da União, e a mobilização em defesa dos interesses de nosso município. Constatou-se que o projeto de lei número 151 de 2017, 13 de novembro de 2017, o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana apresenta a fonte de custeio decorrente das despesas com a contribuição mensal para a Frente Nacional de Prefeitos, FNP, em sintonia com as determinações contidas no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil e nos princípios da contabilidade pública. Aliás, o relator não vislumbrou qualquer afronta aos princípios constitucionais ou contabilidade pública por parte do projeto de lei número 151 de 2017, de 13 de novembro de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, diante do exposto, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 7 de dezembro de 2017, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei número 151 de 2017, de proposição do Poder Executivo protocolado nesta casa sobre o número 159 de 2017, que autoriza o município a celebrar termo de filiação à Frente Nacional de Prefeitos, FNP, das condições que menciona. A Frente Nacional de Prefeitos possui vários consórcios para troca de experiências, inclusive com a legislação internacional, e que servirá de base para os gestores públicos locais, tornando-se fundamental para a atualização e o gerenciamento da administração e das verbas públicas, em um contexto de informações em tempo real que vivemos e a necessidade cada vez maior do poder público quanto à aplicação dos princípios da administração pública e da lei da acesso à informação, é necessário que o poder Executivo tenha acesso a todas as informações disponíveis para a administração do bem público, revertendo em benefícios para a comunidade. Diante do exposto, tenho parecer favorável. Sala das Comissões, em 13 de novembro de 2017, vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de Lei Ordinária 151 do Executivo, que autoriza o município a celebrar termo de filiação à Frente Nacional de Prefeitos, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto de lei 151 do Executivo está aprovado. Passamos, então, ao projeto de lei complementar 11 de 2017, protocolo dessa casa 1224 do Poder Executivo, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares.
Comissão Especial.
É que passou a votação.
Parecer. Este vereador foi designado pela presidência da Comissão Especial para emissão de parecer ao projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Ao compulsar o projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, verifica-se que a iniciativa é de prerrogativa exclusiva do chefe do Executivo Municipal de Uruguaiana e é uma imposição constitucional contida no artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esse relator constatou que a proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana encontra respaldo nos princípios constitucionais estabelecidos no artigo 37, caput e 39 da Constituição da República Federativa do Brasil e atende ainda às recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme se verifica. Por exemplo, no processo de contas 0011-2-0200-10-0, o qual foi objeto, inclusive, de parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos desta Casa Legislativa. Cabe ressaltar que a audiência pública realizada pelo Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana no dia 11 de dezembro de 2017, que contou com a participação de entidades representativas dos servidores públicos municipais, representantes do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, servidores municipais da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana e da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e da imprensa, oportunizou os esclarecimentos sobre a proposição contida no projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, favoreceu e incentivou a apresentação de sugestões e emendas indicativas por parte das entidades e dos servidores municipais e demonstrou interesse do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em acatar as sugestões para análise e avaliação. Além disso, na audiência pública, o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através de seus representantes legais, secretários municipais, técnicos e procuradores, destacou a necessidade urgente da adoção de um regime jurídico único para os servidores municipais, atendendo aos princípios constitucionais e às recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, sobretudo, pela economia aos cofres públicos municipais, que essa proposição trará a curto prazo. Da mesma forma, percebeu-se que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, durante a audiência pública, reforçou que as iniciativas contidas no projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, não acarretarão prejuízos aos servidores públicos municipais. O relator destaca que, durante a audiência pública, foram encaminhadas à presidência da comissão especial e ao próprio relator inúmeras sugestões de emendas de indicação, evidenciando os esforços da comissão em garantir a participação democrática e fortalecer a cidadania. Merece destaque este relator, apresentou 19 emendas indicativas ao projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, e recebeu ainda diversas emendas de indicação por parte da Associação dos Professores e Especialistas de Educação de Uruguaiana, APEMO, Associação Nacional dos Guardas Municipais, ANGM, Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana, AFMU, e de servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana, demonstrando mais uma vez o incentivo à participação democrática e a atenção da comissão especial e deste relator às necessidades dos servidores públicos municipais de Uruguaiana. Esse relator constatou que o projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, preserva e abarca muitos dos direitos e conquista dos servidores públicos municipais de Uruguaiana e que constam na Lei Municipal número 1717, de 10 de dezembro de 1984, demonstrando o interesse do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em não acarretar prejuízos à carreira dos servidores municipais. Este relator não pode se olvidar em sua análise das enormes dificuldades financeiras que passa a administração pública municipal de Uruguaiana, sobretudo para o pagamento dos vencimentos e remunerações dos servidores públicos municipais e para o atendimento às necessidades básicas da população uruguaianense. Esse relator reconhece ainda que a iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através do projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, é garantir reais condições para o funcionamento da máquina pública, o cumprimento das obrigações legais e para o atendimento às necessidades da população uruguaianense, sem que isso represente qualquer retirada de direitos dos servidores públicos municipais de Uruguaiana. Esse relator, ao observar a situação atual das finanças públicas municipais, percebe que a proposição contida no projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, está em sintonia com o interesse público, observa estritamente as normas legais e contribuirá decisivamente para que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana consiga cumprir com suas obrigações legais, especialmente em relação à folha de pagamento dos servidores públicos municipais e possa promover investimentos em infraestrutura em áreas sociais. Diante de um cenário caótico das finanças públicas municipais, que impõe inúmeros sacrifícios ao cidadão uruguaianense e que limita enormemente o atendimento às necessidades da população uruguaianense por parte do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, é necessário que os agentes públicos tenham ainda mais responsabilidade e compromisso com o interesse público. Este relator, alicerçado nos princípios constitucionais e no interesse público, não pode deixar de reconhecer que a iniciativa do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, através do projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, representa um importante e decisivo passo para a organização das finanças públicas municipais e para a melhoria da prestação de serviços públicos à população uruguaiense. De forma intempestiva e destoando até mesmo da forma de conduzir os trabalhos, por parte da comissão especial. Chegou no dia de hoje, dia 13 de 12 de 2017, durante os trabalhos da comissão, a orientação técnica do IGAN, número 32.747 de 2017, do Instituto Gama Filho IGAN. Cabe ressaltar que a comissão especial não solicitou ao Instituto Gama Filho IGAN a emissão de qualquer parecer ou orientação técnica com relação ao projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, uma vez que esta comissão e esse relator, desde o dia 6 de 12 de 2017, analisam de forma organizada, criteriosa e transparente a proposição contida no projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, observando estritamente os princípios constitucionais e o interesse público. Destaca-se que o Instituto Gama Filho IGAN é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana, mas não lhe cabe qualquer interferência ou ingerência nos atos desta Casa Legislativa ou da Comissão Especial. Aliás, na orientação técnica IGAN, número 32.747 de 2017, o Instituto Gama Filho IGAN reconhece que cabe à comissão competente da Câmara efetuar análise mais detalhada acerca do assunto em tramitação legislativa, reconhecendo a autonomia e a competência na tomada de decisões por parte dessa Casa Legislativa, em especial da Comissão Especial. Ressalta-se também que no dia de hoje, 13 de 12 de 2017, o Sindicato dos Funcionários Municipais de Uruguaiana protocolou na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana o ofício número 033 de 2017, conforme protocolo no número CMU 001610 de 2017, ADM, solicitando previsão de data ou prazo para a votação do referido PLC. Este relator destaca que cabe ao presidente da comissão especial a resposta ao ofício número 033 de 2017 do Sindicato dos Funcionários Municipais de Uruguaiana, mas o relator destaca que os prazos legais estão sendo devidamente observados por essa comissão, a fim de que não haja nenhum prejuízo à participação da sociedade e à transparência pública. Aliás, o relator não vislumbrou qualquer afronta aos princípios constitucionais ou à contabilidade pública por parte do projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Nesse sentido, diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei número 11 de 2017, de 30 de novembro de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 13 de novembro de 2017, vereador José Clemente da Silva Correia, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
lidos os pareceres, passamos ao período de, discussão. Esclarecemos o tempo para discussão. O líder do governo, o autor, tem 10 minutos mais 3 como vereador. O relator tem 5 minutos mais 3 como vereador. Os demais vereadores têm 3 minutos para discussão. No encaminhamento de votação, os líderes têm 3 minutos e o relator também tem mais 3 minutos. Passamos então ao período de discussão. Vereador Wilson Brites, 3 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto em pauta de número 11 de 2017 institui o regime jurídico de servidores públicos no município do Uruguaiana da Alta Previdência. Quando chegou esse projeto a esta casa, a minha manifestação de primeiro momento foi de que ele era um projeto muito complexo, um projeto de muita seriedade e que envolvia muita gente, muitas pessoas envolvidas, e um projeto muito complexo. Para nós, com pouco tempo que tínhamos, para fazer um estudo e para que os funcionários, ao qual é a da vida deles que nós estamos tratando, da vida funcional, e de que esse prazo era muito pequeno para que a gente fizesse um estudo mais aprofundado. Inclusive, recebendo pareceres do IGAN, do instituto ao qual nós presta informações e nos dá assistência de todas as leis desta casa que a gente, quando precisa, a gente recorre ao IGAN. E o próprio IGAN, nesse parecer, que diz assim, por fim registra-se, vou ler só o final, porque nós não vamos ter tempo de ler na íntegra o parecer do IGAN, não vão ter tempo, nem para isso. Por fim, registra-se que a análise do projeto de lei complementar em questão foi feita de acordo com o prazo concedido pelo consulente, o que não permitiu uma análise mais aprofundada sobre o conteúdo do texto projetado, o que cabe à comissão competente da Câmara efetuar uma análise mais detalhada acerca do assunto e da tramitação legislativa. Esse é o meu único... Minha única dúvida, meu único problema é o tempo. Eu gostaria que esse projeto tivesse chegado há um mês atrás a esta casa e como até de costume do próprio prefeito, quando vereador nessa casa, não gostava de votar nada no afogadilho. Não votava matérias no afogadilho nesta casa. Principalmente nos últimos 4 anos. Então, o que a gente não quer para a gente não pode querer para os outros. Eu sei a situação de todos os vereadores dessa casa e a seriedade que cada um trata o assunto. Mas eu não posso, não é por um aplauso, não é por apoio, porque não é essa a finalidade do meu discurso nem do meu voto. Porque eu já tive situações nesta casa de votar a favor do projeto antes da guarda, que era do ex-vereador e radialista Marques da Cunha, para que fosse legalizado nesta casa, e fui eu e o vereador Rogério de Moraes votamos contra. Votamos a favor, os outros vereadores votaram contra o projeto e foram massacrados pela opinião pública. Só que depois na eleição, eles foram realmente os mais votados. Então não é essa a questão. Não é a questão demagógica que a gente vem aqui e se pronuncia contra. É um direito de vereador que eu tenho e vou representar nessa casa sempre a minha vontade e a vontade daqueles que me procuram no dia a dia. Quando eles procuram a gente e eles querem um tempo, querem um estudo...
Conclua, vereador.
Vou concluir, senhor presidente, dizendo a minha vontade era que tivesse mais prazo e que nós buscássemos isso. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Muito obrigado, presidente. É muito triste o que está acontecendo hoje, mais uma vez em Uruguaiana. mais uma vez uruguaiano, eu preciso dizer, pera lá, que as coisas não podem ser assim. Cada um aqui recebeu os votos de milhares de uruguaianenses. São milhares de uruguaianenses que, dentre eles, pessoas que confiam que vocês terão um voto e analisarão com calma, com conhecimento que vossas excelências têm, de um projeto de lei que repercute na vida de uruguaiana das pessoas e na vida, inclusive, dos que não são servidores, porque os valores serão aplicados lá dentro. Meus colegas, esse projeto já ia na correria. E hoje eu me surpreendo que, além de ser na correria, ele está sendo no atropelo. Porque é jurisprudência desta casa conhecida e jamais questionada de que projetos de lei complementar não se submetem a regime de urgência. Isso jamais foi questionado nesta casa. Portanto, veja bem, esse tipo de correria não contribui para o bem das pessoas, não contribui para a boa análise desta casa. Meus amigos, que eu preciso chamá-los de amigos, não só de colegas, tanto meus colegas aqui, quanto os que nos ouvem. Isso é uma questão, além de técnica, uma questão de humanidade, de bom senso. E eu peço que hoje isso aqui seja assustado, porque eu, que tenho conhecimentos em certas áreas, outros têm conhecimentos em outras áreas, eu, dentro das minhas limitações, não me sinto apto em julgar um processo desta envergadura em uma semana, porque a comissão foi constituída no dia 7 de dezembro e hoje é dia 14.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente, relator, tem 5 minutos mais 3.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei número 11, ele traz a instituição do regime jurídico no município de Uruguaiana. Ele é um projeto realmente técnico, como relatou aqui o vereador Eric Lins. E eu não tenho o hábito de usar o eu, mas quero dizer que nós, enquanto conjunto que assim é deliberado e determinado pela legislação que rege essa casa, são comissões compostas por não menos que 5 de nós, né, passou a avaliação. São questões estritamente técnicas que são observadas. Quando se dá parecer dessa natureza, está se falando de afronta à lei, de afronta de garantias, de direitos, e a verificação, inclusive, na questão de ordem financeira, econômica, naquele projeto. A estruturação da lei, ela está, se nós verificarmos a proposta encaminhada no projeto de lei número 11, grande dela está alicerçada na lei anterior e algumas mudanças que ali estão sugeridas. E por isso é preciso compreender que aqui está se falando de instituir regime. É isso que o projeto diz. Este projeto de lei aqui, que está sendo lido, que foi lido esse relatório, fala de instituição de regime. Eu não preciso que ninguém me emprenhe pelos ouvidos e nem me deixe me influenciar. Tem que saber separar o que se fala e o que se diz. Nem sirvo para marionete. Tenho posição muito clara e não tenho o hábito de mentir para ninguém. Por isso que muitas vezes não me agrado com os meus posicionamentos. Disse quando me elegi vereador que algumas medidas a administração pública teria que fazer quando fui questionado em razão da situação do município. Pois todas que eu disse aconteceram. Todas. Todas essas aconteceram. Então, desde lá, se nota de que isto realmente são situações que, paulatinamente, teriam que acontecer. Eu estou fazendo uma ilustração e peço que sempre fiquem compreendendo que essa proposta aqui, vou frisar, ela fala em instituir um regime jurídico no município, que foi determinado lá em 1988 pela Constituição. e que todos os gestores foram apontados pelo Tribunal de Contas, todos eles, até o dia de hoje, por não terem cumprido aquilo ali. Todos eles, e foram responsabilizados. Aí, hoje, este parecer está à disposição ali no SAPL, qualquer um dos senhores pode pegar cópia dele, está embasado estritamente em manifestações fundamentadas tecnicamente na legislação federal e aquilo que rege a proposição de instituir um regime jurídico. E instituir um regime jurídico. Trouxe todos os fundamentos que tem para trazer ali. Obviamente, quando verifiquei a necessidade de fazer algumas emendas, particularmente no conjunto daquelas pessoas que umas me procuraram, outras eu busquei, como já disse na audiência pública, propus 19 emendas e depois foram encaminhadas para nós, da comissão, outras tantas emendas como foram lidos ali naquela parecer e todas elas foram encaminhadas como indicação ao Poder Executivo. Todas aquelas pessoas que nos procuraram foram encaminhadas. Está protocolado ali, e se eu estou aqui faltando com a verdade, que verifiquem o relatório e os documentos que estão acostados ali. As suas emendas estão ali protocoladas e foram encaminhadas. Mas eu não discuto com o senhor, que o senhor está no plenário. Eu vou lhe pedir que o senhor me garanta a palavra, presidente, senão eu não vou me manifestar e nem a bancada do PSDB vai votar aqui.
A palavra está garantida e eu solicito à plateia que as manifestações não podem ser feitas.
Eu vou reiterar o que eu disse. Os documentos... Tá, escuta o que eu vou te dizer, Tiago. Tu tem que ter um pouco mais de respeito aqui. Presidente, é a segunda vez que aquele cidadão e aquela senhora interferem e chamam o vereador de mentiroso. E eu não vou permitir. Eu não vou permitir, o senhor tome uma providência ou eu vou tomar.
Se continuar assim, a plateia se manifestando, vou pedir a retirada das pessoas que estão se manifestando. Vou solicitar a retirada das pessoas que estão se manifestando. Faça o favor. O vereador tem o direito à sua manifestação aqui dentro da tribuna e vocês não podem se manifestar. Neste momento, não. Está garantida a palavra, senhor relator.
Eu vou dizer quem sou eu. Eu sou um vereador eleito pelo povo, com 1.609 votos. Esse sou eu. Perguntando quem sou eu.
A senhora não pode se manifestar a solicitação aqui. Eu vou pedir para que retirem todos vocês que estão se manifestando da sala. Existe 200 pessoas lá fora que querem entrar. Os que estão aqui dentro acompanham a sessão com a educação.
Bom, vou continuar fundamentando o meu relatório. A minha origem, senhoras e senhores, é funcionário público do Estado. Ontem, o governador do Estado protocolou os mesmos projetos a nível de Estado. Peço meus 3 minutos. E é lamentável, pessoal, e grande parcela daqueles servidores que eu tive a oportunidade de conversar, e inclusive não confundi eles, tentei explicar da melhor maneira possível o que, que é uma instituição de regime através de lei, e também o segundo projeto que ainda vai ser discutido, que é outro projeto que vem na sequência desse, obviamente que necessariamente estão atrelados um ao outro, mas a nossa intenção aqui foi procurar fazer dentro da legalidade a verificação se a proposta apresentada está de acordo com a lei e está de acordo com aquilo que rege a administração pública. E eu, vereador Eric, como Vossa Excelência cita as suas qualificações, a minha humilde formação superior é em gestão pública, mas eu acredito que também contribui aqui na análise dessa matéria. Procuro fazer isso. Vou reiterar para vocês. Eu não procuro trazer prejuízo para ninguém. Eu fiz o meu relatório embasado naquilo que a lei prevê se é viável ou não a instituição do regime. É nesse sentido que está aí. E eu não vou aceitar ironia aqui, presidente. Vou reiterar para o senhor. Eu não vou aceitar ironia e vou reiterar para o senhor. Vou interromper meu tempo, presidente.
Presidente, eu tenho só uma questão de ordem que eu gostaria que fosse esclarecida pelo expediente, só depois do vereador Clemente.
Eu não tenho, senhoras e senhores, nenhuma objeção de divergência de ideia. Os senhores podem divergir de mim, a gente pode discutir no campo das ideias. Isso é democrático. Pode acontecer. Agora, falta de respeito, não. Eu jamais vou faltar o respeito com um dos senhores ou das senhoras. Agora, eu exijo o equilíbrio e o respeito comigo. Podemos divergir, o senhor me diz que não concorda e que eu estou errado. Eu aceito, porque isso é democrático. Agora, a ofensa não. Eu nunca ofendi ninguém aqui, não pretendo ofender ninguém. Então a gente exige equidade, respeito de ambos os lados. Respeito todos os senhores da mesma forma e respeito o pensamento divergente daquilo que eu estou dizendo. Mas peço a gentileza que respeitem a minha pessoa. Quanto à manifestação individual futuras, eu sou, como disse, funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul e ali é a minha nascente e aquilo que eu defendo também lá no Estado. Então, eu não tenho preocupação com mandatos de vereador, com não sei o que, isso não me interessa. Eu estou aqui porque defendo uma causa, uma tese e tenho meus entendimentos. Então, reitero isso. Quanto ao parecer do IGAN, vereador Wilson Brits, do qual também tenho maior apreço, meu amigo particular, o IGAN é um instituto de assessoramento desta casa. E o próprio parecer do IGAN, na pessoa que diz e fundamenta o seu despacho, ele diz de que a comissão é que tem maiores condições de verificar o procedimento, embora ele faça outras manifestações. Também respeito o entendimento contrário de qualquer um das senhoras e senhores vereadores, porque o parlamento é isto exatamente que está aqui. Isto é o espírito da democracia que está acontecendo nesse momento dentro da Casa Legislativa, que é própria para esses debates. Mas continuo dizendo a todos os senhores que tenham, dentro daquilo que cada um compreender, o respeito por todos os senhores, mas fiz este parecer sustentado e embasado na lei, dizendo se a proposta que está aqui, ela é viável perante a lei ou não, de instituir um regime jurídico no município. Ela é favorável, a legislação diz que é e está fundamentado ali. Todos os encaminhamentos que foram dados para a comissão como emendas foram protocolados ali no protocolo, estão juntados naquele processo à disposição de quem queira ver. Todos os procedimentos foram adotados conforme a legalidade. Essa é a nossa manifestação num primeiro momento. Muito obrigado.
Uma questão de ordem, presidente. Gostaria que fosse esclarecida pelo expediente, por favor. Algumas vezes nesse plenário eu me insurgi contra algumas práticas que eram feitas pela casa, práticas que estavam equivocadas perante o regimento interno e perante a lei orgânica. Muitas vezes, na verdade, todas as que eu me insurgi foram acatadas. Eu tenho uma dúvida e eu gostaria que ela fosse aventada, por favor. Na forma do artigo 36 do regimento interno, que regula as comissões permanentes são órgãos normais de estudos de matéria submetida à apresentação da Câmara e de sua própria iniciativa. As comissões permanentes. Artigo 37 diz que as comissões temporárias, formadas para estudos especiais, terão a duração e a composição que forem fixadas pelas resoluções que as constituírem ou requerimentos que as solicitarem. São dois tipos de comissões, as permanentes e as especiais para estudos especiais. E aí, então, esse segundo eu combino com o artigo 80, parágrafo 1º. Os projetos de lei complementar serão revistos por comissão especial da Câmara. Vou concluir e vou justificar a minha conclusão com outro artigo do regimento interno. As comissões permanentes não são excluídas dos processos de lei complementar, porque as comissões permanentes elas têm atribuições específicas e as comissões especiais fazem estudos especiais. Prova disso. Mesmo as codificações, que na forma do artigo, parágrafo 2º do artigo 80, têm rito especial qualificado, mesmo elas não excluem a apreciação pelas outras comissões. Provo. Artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno. Aprovada em primeiro turno de discussão e votação com emendas, voltará à Comissão de Justiça e Redação por mais 15 dias para incorporação das mesmas ao texto original. Encerrado o primeiro turno de discussão e votação, seguir-se-á a tramitação normal dos demais projetos sendo encaminhado às comissões de mérito. Portanto, mesmo a codificação, que possui rito especial qualificado, não exclui as comissões de mérito. Portanto, a comissão especial ela faz um estudo acrescido, porque a lei complementar demanda esse estudo especial. E aí eu preciso perguntar, existem os estudos das comissões permanentes? Me parece que esse é o formato correto e eu gostaria da deliberação do expediente. Muito obrigado.
Já está superado, presidente.
É outra questão, é outra questão.
Já foi superado, presidente.
Esclarecemos que o rito foi mantido normal, dentro do que sempre se estabeleceu nessa casa, e vamos dar andamento a.
Peço que seja registrado em ata, por favor.
Será registrado em ata.
Muito obrigado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores. A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Eu até gostaria de mais uma questão de ordem. As questões de ordem não comportam deliberação, vereador.
Presidente, está claro que o vereador está querendo tumultuar e não está querendo colocar a votação. Ele já perdeu a ação judicial, inclusive.
Essa casa está tomando as
atitudes. Pois é, então vamos...
Não há necessidade da sua intervenção.
Senhor presidente, no artigo 143 do regimento interno, no artigo 142 do regimento interno, diz que os substitutos, emendas e subemendas serão recebidos até a primeira ou única discussão do projeto original, exceto aqueles que com ritos especiais de tramitação, obviamente, possam receber em momento posterior. De acordo com o artigo 142, eu posso apresentar emendas nesta primeira discussão. Ou em discussão posterior, primeira ou única discussão, vereador. Ou em discussão posterior, se o rito assim permitisse. Exemplo, o rito das codificações permite. Não é o caso. Não é o caso do rito, exatamente. Não é o caso das codificações, portanto, eu posso apresentar até a única discussão. Sendo assim, eu gostaria de apresentar uma emenda ao projeto. Que caso eu posso, e caso não seja de minha atribuição, a comissão especial, convocada para daqui a 24 horas, poderia deliberar pela impropriedade da minha emenda.
O vereador teve oportunidade nas comissões e não apresentou nenhuma emenda.
Falar a verdade, não pode ficar em cima do muro inventando historinhas da carochinha.
Comissão.
Hã?
Vou mandar para a comissão para ver se vocês acatam.
Suspender a reunião então, presidente. Vamos suspender a reunião.
Não sou eu que vou deliberar. Eu vou mandar para a comissão se a comissão acata ou não a emenda dele.
Vocês... Hã?
Não, presidente. Não. Já está com a emenda? Minuto.
Presidente, só pode aplicar esse artigo questão de regimento interno e lei orgânica, presidente. Foram analisadas mais de 200 emendas pelo Executivo.
Senhor presidente.
Tá. À sua disposição para a emenda, senhor vereador.
Eu gostaria que fosse emendado o artigo 131 do Estatuto, no seu parágrafo 2º, inciso 1º.
O projeto de rito especial, presidente, não cabe emenda.
Inciso 1º, para que seja lido por até 90 dias, no inciso 1º. Por até 180 dias no inciso 2º. Essa é a minha emenda que eu estou apresentando hoje, se for acatada pela presidência. Muito obrigado.
Suspendo por 1 minuto